Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para buscadores do conhecimento interior, para elevarem, melhorarem a gestão das suas emoções e serem mais autênticos. No Vem Comigo, o podcast de hoje, ele tá mais, mas muito mais do que especial, porque eu trago para esse programa de hoje alguém que eu venho há anos tentando trazer para cá para um bate-papo, há anos. E essa pessoa aqui tem uma bagagem incrível de vida para contar, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, uma incrível história. E juntos, nós vivemos uma história juntos, né, que vai se cruzar. E nesse bate-papo, eu vou acabar falando muito também de algumas coisas, porque a nossa história está inteiramente interligada e você vai entender já já. Eu converso a partir de agora com Vanessa Pacheco. A Vanessa Pacheco é o meu amor, que toda hora eu falo por aqui, falo da Vanessa, e ela está aqui comigo agora e está pronta para conversar. É, não é, amor? Tá animada?
Não.
Não tá animada. Eu já dei
Não,
muito.
estou.
Está. Ah, então tá bom. Ela gosta de me deixar sem graça, de tentar me deixar sem graça.
Não, não é para te deixar sem graça, só não estou animada.
Não tá animada. Ah, então tá bom. Você tá como? Neutra? É,
Sem
neutra.
sal.
Sem sal. Neutra sem sal. É um bom termo, um bom termo. Mas a gente vai começar aqui mais esse bate-papo. Tem muito tempo que a gente não faz um bate-papo no Vem Comigo. E a Vanessa já vem tentando trazer para a gente conversar um bom tempo, porque a Vanessa tem uma história legal que eu queria que ela dividisse aqui com a gente. Vamos do início, né? Vamos começar do início aqui nessa
É
conversa.
bom, né?
É bom?
É.
Faz o seguinte: como é que tudo começou para você na sua parte de profissional na sua vida? Como é que foi tudo isso para você? O que você faz? Na verdade, vamos começar pelo que você faz. O que que você faz hoje? Conta aí pra gente.
Hoje o que eu faço é tocar Inácias, que é uma marca de joias em aço cirúrgico. Que é um resgate mesmo de 2011 da minha formação de designer de joias. É hoje o que eu faço. E com um pezinho na Dona Raposa e já bem ensaiando o chute de gol da volta.
Ah, tá. A Dona Raposa é o quê? Pra galera que tá conhecendo você agora, que não te conhecia antes, o que que é a Dona Raposa?
É o meu buffet de festas infantis que eu tocava já há 7 anos até 2018, quando sofri o atentado.
Opa, então tá. A gente tem história pra caramba pra contar. Ela já deu um leve spoiler aí do que a gente vai conversar já já, mas é bacana. Então, joias afetivas. Você falou sobre essa questão das joias afetivas, o designer de joias, não é? Que é uma coisa que veio desde 2011, né? Como é que foi chegar até o designer de joias pra você? Porque a Inácias, pelo que você contou, é o que você toca hoje, mas nem sempre foi assim, né? Como é que você chegou até essa coisa do design? Da onde veio? O que que aconteceu antes do design na tua vida para você chegar até aí?
Na verdade, antes do designer vinha a vontade de fazer artes plásticas, né? E aí, por questões da vida, eu não consegui fazer artes plásticas. E aí fui me aprimorando. Foi quando eu comecei a vender joias, né, de ouro. E comecei a ter as minhas próprias ideias, meus próprios designs. E aí eu fui fazer designer de joia para poder ter mais embasamento, conhecimento, como dizia o meu ourives, porque eu queria que minhas joias fizessem voltas que o metal não fazia. E aí eu fui estudar para poder entender um pouco melhor, né? E aí foi quando eu fiz em São Paulo, em 2011, o designer de joias. Mas vem lá de uma artista plástica lá da infância, meio frustrada, que está desabrochando aí ainda.
Ah, bacana. Então, conta um pouco mais como é que foi isso da infância, essa sua ligação com as artes plásticas, com o designer. Como é que foi isso? Foi uma coisa que você foi incentivada? Como é que foi o teu primeiro contato? Qual é a tua lembrança que você tem da infância para ter se conectado com essa coisa das artes plásticas? Como é que foi isso?
Olha, eu nem sei te dizer, porque assim, eu nunca fui estimulada para isso, né? A minha mãe trabalhava, eu tinha 3 irmãos, mas assim, cada um fazendo suas coisas e eu sempre gostei, né? Sempre tive esse gosto para artes, para músicas antigas e eu nunca fui estimulada para isso. Só que aí a gente fui crescendo, porque tinha a famosa segurança do concurso público. Então, artes plásticas não tinha concurso para tal e eu não pude fazer e virei professora. que eu desisti no próprio estágio. Porque eu vi que no estágio não tinha condições para ficar com um monte de criança dentro de um quadradinho com a consciência que eu tinha. Com a minha saúde mental, que era bem pouca na época. E aí eu fiz só o estágio mesmo e não fui professora de nada.
Quando você deu aula de quê nessa época para as crianças?
Não, na verdade eu era estagiária, então eu era auxiliar da professora. Não tinha não tinha nem espaço para expressar alguma coisa, era só mesmo para contar as horas.
Entendi. E você estava cursando que faculdade? Estava cursando faculdade nessa época, não?
Essa época era o antigo segundo grau, né? Que era o normal, para ser normalistas. Era o bambambam da época, porque como professora poderia fazer um concurso e estar estabilizada para o resto da vida, que nunca foi muito a minha praia. Eu nunca tive vontade de fazer um concurso público, na verdade. Como não fiz e como eu decidi trabalhar sempre por conta própria, eu não tenho nem para dizer que eu não tenho carteira de trabalho, eu tenho porque foi obrigatório tirar, mas eu nunca vislumbrei assim, a CLT e nenhum concurso público.
Entendi. E essa coisa do trabalhar por conta própria, como é que foi isso para você? Como foi esse início do trabalhar por conta própria? O que foi que você fez para trabalhar por conta própria?
Bom, com 16 anos eu fazia bijuterias, né? 14, eu já comecei a me interessar, uma alma meio hippie, não sei de onde vinha, mas eu adorava miçangas, né? E aí, com mais ou menos 16 anos, eu comecei a fazer bijuteria para poder começar a ter o meu próprio dinheiro para investir em bijuterias. E assim eu fui fazendo, acho que eu fiz isso até uns 17, quase 18 anos. E foi daí, foi a venda de bijuterias. E depois, ao longo da vida, assim, tudo que eu achava legal, que era bonito e valia a pena vender, eu usava primeiro para poder realmente ter certeza que era bom, que era legal, e passar para o próximo. E aí eu começava a vender, mas sempre testando em mim.
Ah, bacana. E assim, né? Também tem, como eu sei da história, eu vou aproveitar, vou trazer isso aqui para a situação, para você falar um pouquinho. Foi nessa época que você contou que você também tomava conta de um menininho? Foi nessa época com 16 anos?
Sim, foi. Era só os domingos. Mas aí já era com um olhar para custear outras coisas, né? Eu tomava conta de um menino, que hoje é um adulto, todos os domingos, de 7 da manhã às 11 da manhã, e era um meio de ganhar um dinheiro para manter a minha vaidade. Era isso.
Olha, caramba. Então, é isso que você ganhava como uma babysitter ajudava a financiar o seu trabalho com as joias, para você comprar o material também, mais e também para sua
menos,
própria diversão.
Era mais para manter mesmo a minha vaidade, cremes e óleos e tudo mais. Mas, em paralelo a isso, tinha as bijuterias também.
Uhum. E nessa época, provavelmente, até talvez já tivesse as redes sociais, mas não como a gente conhece hoje, né, ou não?
Antigamente era o Orkut, mas assim, foi bem depois. E eu nem com 16 anos, eu não tinha nem acesso ao computador em casa e telefone, e era discado, internet discada, final de semana que era de graça.
E como é que era para você divulgar esses produtos? Como é que era para você fazer as vendas? Como acontecia?
Não tinha divulgação, era boca a boca mesmo. Vendia para uma amiga que indicava para outra amiga, e aí eu ia na casa das pessoas, ia dos parentes, enfim. E foi assim que foi crescendo. Eu fiquei quase 2 anos trabalhando como vendedora de bijuterias, assim. Não tinha aonde, como a gente tem hoje, de Instagram, de Facebook, não tinha. Era o boca a boca mesmo.
Nossa, e aí nessa época, como é que era a repercussão? Porque você era a sua própria marca, tinha um nome, você tinha dado um nome para essa marca, ou não tinha isso?
Não, nem tinha, nem, eu nem tinha essa visão de, nossa, aqui é a minha marca, não. São os meus produtos artesanais, porque essa parte do artesanal também me envolve, sempre o engajamento é muito grande com o trabalho artesanal. E eu pude viver isso durante muitos anos, viver do meu artesanato. Inclusive na Dona Raposa, porque tinha muitos bonecos e alguns temas que eu mesmo fazia. Então, mas não tinha nenhuma marca, assim, era fazer e vender. Era isso.
Bacana. E aí, como é que foi a trajetória? Porque primeiro começou com as bijuterias, você também nessa atuação como babysitter, e logo, e assim, um pouco depois, quando é que entrou aquela venda daqueles sapatos ou aquelas sandálias que você encontrou, e aí você começou a vender, as pessoas começaram a ver que você estava usando, gostaram, e você começou a vender para as pessoas? Conta um pouquinho dessa história aí também, isso foi depois das bijuterias.
Isso foi bem depois, isso eu já estava com uns 23 anos, mais ou menos, 24, que eu descobri uma fábrica de sandálias aqui no Rio de Janeiro, que estava começando a bombar as rasteirinhas coloridas, né? E aí eu gostei e comprei 4 ou 5 cores de 2 modelos diferentes e comecei a usar. E aí comecei a usar e fui fazendo a propaganda, mas sem nem, tipo, ter nenhuma pretensão de que aquilo ia tomar a proporção que tomou, né? E aí, você está vendendo? Ah, tô, mas aí é por encomenda, porque tinha uma questão da numeração. E aí as pessoas iam encomendando e eu ia buscando. Até que uma hora eu parei para calcular quantas sandálias já tinha sido vendida no mês e eu descobri que eu tinha vendido 192 pares de sandálias. Uau. Em dezembro.
Caraca! Nossa, é muita venda.
De novembro, meado de novembro até antes do Natal tinham sido 192 pares de sandália.
Então garantiu presente para você, para todo mundo, fez a festa de Natal de Ano Novo?
Mais ou menos, porque quando a gente tem filho, o presente vai primeiro pro filho, né?
Ah, você já tinha...
Foi um Natal, era um bem próspero, foi bem próspero.
Ó, oh, bacana. Então você, nessa época, você já tinha uma filha, né? Conta um pouquinho aí, então, dessa trajetória entre empreendedorismo, a primeira filha, né? Casamento, né? Como é que foi isso nesse período aí?
Eu casei muito nova, né? Eu casei com 19 anos. Mas sempre foi meio que mantendo um pouco a minha independência. Embora eu tivesse casado e o marido que ficava responsável por suprir a casa e tal, mas eu nunca deixei de fazer o meu, né? E aí eu já tinha uma filha, que foi a Eduarda, vai fazer hoje 20 anos. E empreender com filho é sempre um desafio, né? Mas eu acredito que para mim o maior desafio foi quando eu tive a minha segunda filha. Porque aí era outra cabeça, eram outras oportunidades. E aí tinha que, né, dividir muito ali a atenção. E como muitas empreendedoras sabem, não é fácil você administrar uma casa, os filhos e o seu próprio negócio, né? Muitas até desistem pela falta de apoio, né? E nesse momento, ter uma rede de apoio bem estruturada ajuda muito. E até eu tive, graças a Deus, assim, nas duas gestações eu tive um puerpério bem tranquilo, porque eu tinha uma rede de apoio boa, segura, né? A participação das pessoas que estavam ao meu redor. E aí veio com a Isadora o empreender com festas. Porque aí já era um outro olhar, eu sempre fiz festa para elas. A mais velha, que é a Eduarda, teve festa em todos os anos. Era um ramo que eu gostava, mas que eu nunca pensei profissionalmente em trabalhar. E ele veio na minha vida assim, de uma forma muito espontânea. E aí eu já tinha engavetado meu diploma de designer em novembro de 2011, quando eu fiz os últimos trabalhos, entreguei. Em 2011 aconteceu um fato que mudou a minha vida botou minha vida de pernas para o ar, de uma hora para outra, que foi o acidente do meu primo. E eu parei tudo e engavetei para poder cuidar dele. E assim as coisas foram desenvolvendo, até eu engravidar da Isadora. E logo depois o ramo de festa me abraçar.
Ah, então vamos pular que a gente precisa aqui ir contando aqui a cronologia das coisas. Esse ponto de 2011 foi muito importante, né, com seu primo. Mas nessa época, até chegar esse momento, você, que é natural do Rio de Janeiro, né, nasceu aqui no Rio de Janeiro também, mas você não morou esse tempo todo no Rio de Janeiro, né?
Não.
Teve, você também morou em outro lugar.
Em vários lugares, na verdade, né? E Brasília e São Paulo foram os mais longos, né? Mas em 2011 eu estava em São Paulo.
Entendi, que foi onde você cursou o designer de joias, não foi isso?
Isso mesmo.
Entendi. E em Brasília, você chegou a ficar quanto tempo em Brasília?
Acho que um ano e meio, mais ou menos, porque era o tempo de um projeto que meu ex-marido participava na época. Uhum. Né? Mas eu não tinha filho, não tinha nada ainda.
Entendi. E aí, bom, você, provavelmente, nessa época, então, de Brasília, você estava empreendendo, não? Você estava...
Não, naquele momento tinha dado uma parada. Uhum. Até por conta de estar numa cidade que não conhecia ninguém, né? Então, eu não estava empreendendo efetivamente, né? Uhum. Nesse momento.
Entendi. E aí, então, a gente vai e dar um salto nesse momento da parada e vai lá para 2011, quando você faz o designer de joias. Quanto tempo você passou fazendo o curso de design de joias, que você foi até o final do curso, concluiu o curso, e quanto tempo você ficou lá morando em São Paulo nesse período?
Eu acredito que uns 2 anos foi mais ou menos esse período, e aí eu ficava indo e vindo, e depois eu tive que ficar um tempo realmente me dedicando mais, e principalmente no final do curso, e tinha os estágios, né? Tinha as feiras de empreendedor para o ramo joalheiro, então isso valia, né, os pontos que a gente fica muitas das vezes precisando no final de um curso, e era incrível, porque assim, era um mercado que eu gostava muito, mas que eu conhecia pouco na prática, e graças a esses estágios e essas feiras, foi que hoje eu consigo ter a visão que eu tenho, inclusive de futuro, sobre esse ramo joalheiro, mas foi incrível. E aí eu fiquei mais ou menos, foi isso, assim, direto uns 2 anos.
Aí, nessa época que você fez o design de joias, você tinha quantos anos mais ou menos, você lembra?
Ih, gente, eu sou de humanas, Flávia, eu não sou de exatas não, mas eu acho que eu deveria ter uns 26, acredito eu, 27.
Entendi. E você não tinha cursado faculdade?
Não. Na verdade, assim, né? Eu tentei. Na verdade, eu tentava me encaixar dentro da caixa que as pessoas queriam. Então, eu queria artes plásticas, não podia, porque na época era faculdade de rico. Fazer arte, viver de artes, não era, era assim. As pessoas achavam isso muito surreal. E eu tive uma amiga que a gente ri até hoje, que ela falava pra mim, Inácia, como é que você vai fazer artes plásticas? Você vai viver de quê no Brasil, Inácia? Não, esquece isso. Artes não dá dinheiro, você vai passar fome. E assim, era uma brincadeira, a gente fazia até para a formação de professores nessa época. Eu falava, gente, mas eu posso ser professora de artes. Aí vinha o preconceito. Ah, para ficar misturando tinta, ensinar a misturar tinta? Porque até então era só o que a gente realmente via, né? E as pessoas achavam isso muito absurdo, e eu ouvi dentro de casa que era faculdade de filho de rico e que o pobre tem que fazer uma faculdade que dá emprego. Era isso.
Uhum. E aí você foi fazer faculdade nessa época? A faculdade que era dita para pobre?
Não fui. Assim, eu fui fazer geografia. Eu fiz 2 semestres e falei, mas meu Deus, eu já tinha tido um estágio de formação de professores que eu não queria ser professora, mas ainda assim eu tentava, me diminuía para poder caber na caixa que as pessoas achavam que era melhor, porque tinha os concursos públicos, podia dar aula, mas nunca foi minha praia dar aula, sabe, assim, e aí eu fiz geografia, e aí depois eu pulei para o direito. Ah, vai ser advogado de bandido, vai morrer logo, que não sei o quê. Advogado de porta de cadeia. Era o termo que usava na minha época. E aí eu falei, quer saber? Eu não vou fazer nada, eu vou trabalhar por conta própria e mais tarde, se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. E foi isso.
Uhum. E aí foi... Então, e não te fez... Você não sentiu falta de ter uma faculdade? Como é que foi isso para você internamente?
Depende, né? Tem momentos que a gente sente sempre a falta, até porque eu ainda sinto falta de não ter. A verdade é essa. Mas sinto falta de não ter a faculdade que eu escolha fazer, né? E que eu já escolhi lá atrás. Então, por questões da vida, eu ainda não fui, mas um dia eu irei. Uhum. Nem que seja para pendurar o diploma na parede.
Eu fiz essa pergunta para você.
E misturar tinta.
Ah, tá certo. Eu fiz essa pergunta para você, porque quando eu comecei a fazer esse o Vem Comigo podcast lá atrás, eu falava muito sobre o fator empreendedorismo e o que ressoava para a pessoa em si, né? Não só empreendedorismo em si, mas o que a pessoa queria fazer da vida, independente de ser empreendedorismo ou não. E a gente fazia muito esse link sobre essa questão, ter faculdade, não ter faculdade, fazer o que realmente faz sentido para si ou não. E é legal você contar um pouco dessa história, porque assim, né? Você cursou dois cursos de direito, também foi um curso que você cursou, né?
É, um semestre.
Um semestre, mas foi. Mas você sentiu que não era aquilo para você e você, hoje, ainda assim gostaria de ter feito, mas se tivesse que fazer o de artes plásticas, que era o que ressoa, bate forte no seu coração, né?
Uhum. Sem dúvidas, assim. Mas eu ainda acho que a faculdade, ela é muito necessária para alguns perfis de pessoas. Então, e nem todo mundo vai para o empreendedorismo. Né? Após a pandemia, a gente viu que cresceu a quantidade de empreendedor no país muito pela necessidade, talvez nem por escolha, né? E por necessidade, pelo cenário que a gente vivia e pelo cenário que a gente ainda vive, né? Mas, então, assim, eu acho que nesses casos, se a pessoa não tem esse perfil empreendedor, a faculdade é muito válida, muito mais do que para a gente. Entendeu? Que não deixa de ser necessária. Mas, porque você trabalhar por conta própria, você trabalhar de segunda a segunda, né? E nem todo mundo tá disposto a pagar o preço dos bastidores.
Não é tão glamouroso como muita gente pinta e como muita gente que não tá no meio acha que é.
Não.
Seria isso que você quer dizer?
É, sem dúvida. Empreender não é glamouroso. Muitas das vezes empreender é solitário, na verdade. Né? Para uma mãe, por exemplo, que empreende e tem que cuidar do filho, porque aumentou muito as mães que a gente chama de mãe solo. E aí a mãe solo, ela não é uma mãe guerreira, ela é uma mãe cansada, porque ela tem que dar conta do empreendedor, do negócio dela, do empreendedorismo que ela vive, do filho, da casa, ou seja, ela é uma mãe sobrecarregada. Então, assim, empreender nem é muito bom, tá? Eu nem sei fazer, acho que, outra coisa da minha vida, mas empreender não tem esse glamour todo. De que, eu vou ter meu próprio negócio, eu vou trabalhar menos, eu vou ganhar mais dinheiro. Não é assim. Não é bem assim.
Uhum. Eu vou fazer uma ponte aqui, né? Em 2011, você já tendo concluído ali o curso de designer de joias, parece que foi uma coisa, né? Você concluiu o curso, e aí eu vou voltar para um ponto que você falou um pouco lá atrás, mas a gente vai seguir a partir daqui. Acontece o acidente com o teu primo, que muda todo o curso das coisas. O que, que foi que aconteceu?
Bom, no dia 5 de novembro, a gente teve um episódio na família de realmente desestruturar uma família inteira, né? E aí foi com meu primo, que a gente sempre foi muito parceiro de vida, desde a infância até a adolescência, a gente era muito próximo. E aí ele sofreu um atentado na Avenida Brasil e ele ficou paraplégico. Levou 7 tiros e ficou paraplégico. E aí a vida mudou, porque os meus tios já eram, de uma certa forma, idosos, cansados também, e não sabia, era uma família inteira que a gente não sabia como lidar com a situação.
Quantos anos tinha teu primo na época?
27 anos. E eu peguei aquele desafio para mim. Falei, bom, se alguém tem que entender para ajudar, que seja eu, porque não dá para a gente ficar parado. Né? Ele teve uma vida, passou a ter uma vida totalmente transformada, né? Uma nova criatura. Foi se redescobrindo a partir do 1% que sobrou de antes. E aí engavetei o meu diploma de design, meus sonhos, meu trabalho, que eu já fazia na época, e fui fazer técnico de enfermagem para poder única e exclusivamente cuidar dele. Depois eu vi, em vez de você ficar aí empreendendo, por que você não vai trabalhar como técnico? Porque tem trabalho. Não, eu não gosto. Né? E isso ficou as pessoas tentando me encaixar nessa caixa. E eu falei, não, eu fiz o curso, concluí o curso, porém era única e exclusivamente para ter conhecimento e ajudar o meu primo. Não era para eu trabalhar na área da saúde. Eu acho que todos os meus pensamentos de profissão da vida nunca entrou na área da saúde.
Então, peraí. Você, a menina, a mulher que queria trabalhar por conta própria, que nem chamavam tanto essa coisa de boom, de empreendedorismo, como foi o nome que veio do boom, você para tudo e se dedica a uma carreira para enfermagem, né? Que não era uma carreira para enfermagem, você para tudo para cursar enfermagem para ajudar o seu primo.
Dois anos. De tudo que eu fazia para estudar técnico, foram 2 anos. E com ele ali, muito diretamente nos cuidados dele, foram 2 anos e 6 meses, né? E dali eu fui, voltei a trabalhar com criação. Eu não queria área da saúde. E aí quando ele ficou mais firme, a vida já estava entrando nos eixos novamente, óbvio que com a nova condição dele, né, porque ele ficou paraplégico, ele teve uma lesão medular torácica, e aí eu engravidei da Isadora, e quando a barriga começou a crescer, eu parei de estar ali naquele trabalho diário com ele, acompanhando um pouco mais de longe, mas porque eu também tinha que dar atenção à minha gestação. E foi isso, assim. Então, eu fiz o técnico de enfermagem, que me valeu muito de experiência de vida, principalmente no episódio que me aconteceu, que a gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas foi única e exclusivamente para cuidar dele.
Se você pudesse dar um nome, nomear, por que sentimento, por que emoção você foi guiada para se dedicar ao teu primo e ter feito enfermagem naquele momento da sua vida para ajudá-lo? Qual emoção é essa?
Eu acho que é o amor. A única palavra que define é amor, né? Amor e fé. Porque era o que eu tinha na época para cuidar numa situação que ninguém sabia. Que a gente não tinha nem um amigo, uma família que passou algo parecido. Não tinha. Não tinha o boom que a gente tem hoje, como no Instagram, que muitas famílias que têm sempre essa mudança de vida estão mostrando, que é possível, porque essa passa a ser uma nova luta, né? Militar por esses direitos, de que nós podemos ter uma vida como todas as outras pessoas. E foi isso, assim. Então, só o que define é amor e fé.
Amor e fé. Bom, você fica grávida, vem uma Isadorinha pela frente, que nasce, isso já, a gente já está falando do ano de 2013, né? Ela nasce em 2013, a segunda filha, né? Um novo ser. E o que, que acontece na vida da Vanessa a partir daí, a partir de 2013? Dali, a mãe de uma segunda filha, o que, que vai começando a acontecer a partir dali de 2013?
Muita mudança, porque é a minha filha mais velha, ela sempre teve um perfil muito mais calmo, que é a Isadora, e a Isadora veio botando fogo no parquinho. Então, era administrar uma casa, administrar um trabalho, as duas filhas e as besteiras que a Isadora fazia, que durante alguns anos eram muitas. Então, assim, coisas bem simples, de se sujar toda de tinta, né, de estragar, comer o batom da irmã, porque esfregou em tudo, passou nela toda. Então, assim, eu voltei a empreender com esses desafios de ter uma filha bem agitada, bem sapeca, né? E aí vem de novo as pessoas ao redor querendo colocar numa caixa. Porque com certeza ela é hiperativa. Porque com certeza ela é isso, ela é aquilo. E a gente enfrentou com o nascimento dela alguma situação de saúde dela que veio por conta do meu, por eu ter ficado um longo trabalho de parto, né? Fiquei 30 horas em trabalho de parto e aí ela teve uma hemorragia intracraniana. Mas assim, ela sempre foi muito fora da curva, sabe? Dessa caixinha de que ah, ela pode ter ficado com sequelas e tal. E não ficou, e muitas coisas não ficou, graças a Deus. Mas novamente, e aí vem, ah, é porque a criança é hiperativa, que você tem que levar no médico, porque tem que dar um remedinho para ela ficar mais calma. E eu sempre combatendo isso, porque não era o que eu via, como de fato não era, né? Mas é novamente as pessoas querendo te colocar, ou querendo que você coloque o seu filho dentro de uma caixinha. E nem sempre isso funciona, né? E aí começa a gente gerar os atritos quando a gente fala por causa própria, por mente própria, por decisões próprias, às vezes gera alguns atritos. E que gerem sempre, entendeu?
E aí foi mais ou menos nessa época, então, da Isadora, que você começa ali como uma empreendedora no ramo de festas, né? Foi mais ou menos por ali, por esse período ali de 2013, por ali, né?
É, a Isadora tinha 7 meses quando eu decidi empreender, prestes a fazer 1 ano, e eu falei, não, eu vou fazer o aniversário dela e vou começar do zero, porque era uma profissão que eu, né, nunca tinha parado para pensar, mas é um ramo que me abraçou, porque trabalha diretamente com criatividade, né, com criação, e isso sempre foi uma força motivadora em qualquer coisa que eu fiz, né, da vida até, inclusive nos dias de hoje. Mas ela tinha 7 meses, e aí eu resolvi, fui buscar cursinho, workshops, e foi a partir do nascimento da Isadora que a festa caiu no colo.
É, e aí nesse ponto tem uma história que eu adoro, como eu já ouvi essa história várias e várias vezes, mas eu não me canso de ouvir, eu sou fanzaço dessa história, talvez o fã número 1. Como é que foi a história sobre você iniciar nesse ramo de festa? O início mesmo, essa história, presta atenção nessa história, você que está ouvindo esse programa aí do outro lado, porque ela é realmente incrível. A história que você ia fazer uma festa para Eduarda e você estava vendo... Conta um pouquinho como foi isso daí, porque esse daí foi o start. Conta isso, eu acho essa história incrível. Presta atenção você que está aí do outro lado.
É, eu fui no Shopping Bangu, na época eles tinham aqueles salões que você pode pagar, né, as fichas para as crianças e fazer a festa no salãozinho lá da área dos brinquedos. E aí eu fui visitar para ver, porque eu tinha interesse, inclusive depois eu fiz a festa dela lá. E aí tinha eu mais 2 mães, aí uma mãe pegou a informação que queria e foi embora, e a outra ficou pedindo informação do meu lado e mais ou menos as mesmas indicações. E aí ela perguntou, poxa, vocês não indicam alguém que trabalhe com decoração? E a menina falou assim, ah, a gente não tem, às vezes deixam aqui um folheto, né, pessoal, mas a gente não tem ninguém nosso para indicar. E aquilo, para mim, foi um gatilho. Eu falei assim, então eu vou ser a pessoa que vai fazer. E aí peguei, já tinha as ideias de fazer como eu queria fazer da Eduarda. E logo depois, a menina me deu a informação, eu consegui ir atrás da outra mulher que estava pedindo informação. E eu falei para ela, oi, tudo bem? Me apresentei e falei assim, bom, eu trabalho com decoração, você tem uma ideia de como você quer a festa da sua filha e a gente pode desenvolver juntas e tal. E aí foi isso. Cara de pau e coragem, na verdade.
Quanto você tinha no banco para fazer essas festas?
Não, então, mas aí a própria cliente definiu como ela queria decoração e ela me perguntava, ah, você tem baleiro? Eu falei, tenho. Aquele baleirinho branco? Eu falei, tenho baleiro branco. E aí eu ia anotando, ah, mas você tem luzinha que possa iluminar o painel? Eu falei, tenho também. Tenho. Ah, mas a tua mesa, na época, estava começando o Provençal, a gente ainda estava naquelas caixas que eram os cubos iluminados. Eu falei, ah, eu queria muito que fosse de estrela ou cubo. Eu falei, pô, legal, eu tenho de estrela, a gente consegue iluminar. Tudo isso. Na verdade, eu não tinha nada. né? Na verdade, eu não tinha nada ainda. E aí a mulher fechou, pagou o sinal e eu comecei a comprar essas coisas pequenas. Porém, não dava para cobrir tudo, né? E aí a história que o Flávio gosta, que assim, eu tinha única e exclusivamente R$ 600. Eu só tinha R$ 600 no banco. Era o meu minha reserva. E aí estava começando os móveis provençais, que eram os kits, mesas, né? Várias mesas, estante. Era o boom. E eu só tinha R$ 600 e eles custaram exatamente R$ 600. Foi isso. Eu comecei o um negócio de festa com R$ 600. Não foi fácil, foi de longe. Eu não tinha carro na época. E aí a gente teve que trazer todas as mesas e as estantes de ônibus da Penha para Bangu. Chegar em casa, lixar, pintar, porque veio no MDF cru. E aí eu fui pintar todas as coisas para daí depois, inclusive fazer outras festas no mesmo shopping. Porque aí eu fiz o que ninguém fazia, que era deixar a propaganda ali como indicação. Entendeu? E assim começou, R$ 600, começou o que era a Dona Raposa.
Incrível, incrível. Bom, a partir dali, esse foi o start da Dona Raposa. Foram quantos anos a partir dali no ramo de festas?
Foram quase 9 anos.
Quase 9 anos. E nesse período.
Minto, foram 7 anos.
7 anos.
Até o meu atentado foram 7 anos.
Você teve muitos e muitos clientes, não é isso?
Sim, graças a Deus, sim. Foi um crescimento rápido, mas assim, sempre, como meu sobrinho dizia, que cada festa parecia que eu estava decidindo uma final de Copa do Mundo. E era assim mesmo que eu via. Porque festa, por mais que seja diversão, alegria, festa é sonho, né? Festa é sonho, festa é privações, festa é uma economia de muitas famílias. Então, você passa a fazer parte da vida daquelas famílias, né? E ter uma falha que venha desmoronar isso, para mim, nunca foi aceitável. Não, assim, tem que ser perfeito.
E você fazia festa não só às infantis, né? Mas você fazia.
No início eu pegava mais festa infantil, e aí depois que começou a acontecer, foi que as clientes de festa infantil queriam, poxa, eu vou casar, poxa, minha prima vai casar. E aí eu comecei a fazer festas temáticas também para adultos e casamentos.
Qual era o diferencial que as pessoas encontravam no que você fazia com as festas, que era justamente o que fazia as pessoas virem mais e mais e ainda trazerem mais pessoas para procurar você, que você ouviu deles?
Então, assim, era a criatividade, a entrega, a qualidade realmente, a qualidade visual dos móveis, porque a gente enfrentou aí um boom do MDF, só que o MDF no início ele era uma coisa muito frágil, né? E o provençal ele era um móvel muito frágil. Então, assim, bateu a quina da mesa, se você não for lá e reparar aquilo, conforme ia ficando, passando o tempo, que ela ficava aquelas mesas, aquelas festas suja, escura. Então, assim, eu sempre tive muito essa preocupação. Então, a ideia, né, que os clientes sempre falavam era essa, era o diferencial, era o cuidado, era a criatividade, o respeito que eu, não só eu, mas a minha equipe, tratava aquela festa, né? E aí vinha a qualidade. E era isso.
Bacana. Então, foi todo ali 7 anos no ramo de festa, com todo esse feedback,
Sim.
sucesso total, muita procura da Dona Raposa para as festas.
E mais importante, né? Sem nenhuma família traumatizada. E quando meu sobrinho falou, aconteceu o atentado comigo, era uma grande preocupação que eu tinha, mesmo estando na UTI, no dia seguinte, quando eu acordei, que eu pedi para o meu irmão, chama o Lucas, que eu preciso tratar com ele as festas que já tá aí, os contratos que precisam ser cumpridos. E aí o advogado ainda falou com meu irmão que eu poderia quebrar esses contratos, fazer a devolução do dinheiro, mas assim, isso não passava pela minha cabeça, porque tinha cliente que não ia ter nem tempo para ver isso, de dois finais de semana próximos, sabe? E aí a gente, graças a Deus, eu tive uma equipe muito linda, que eu tinha uma grande dificuldade de delegar e inclusive para o crescimento, para o próprio crescimento da empresa, que era... E aí eles lindamente fizeram todas as festas e cumprimos os últimos contratos sem nenhuma família traumatizada.
Muito bom. Você está vendo aí que a Vanessa está falando várias vezes aqui sobre o atentado, o meu atentado. A gente vai falar sobre isso já já. Tem uma coisa que aconteceu antes dessa questão do atentado que ela sofreu, que foi o seguinte, a gente ter se conhecido, né? Sim. Você estava divorciada há 2 anos, era
não,
isso? Não,
um pouquinho. Eu estava separada, divorciada ainda não.
Estava separada 1 ano e pouco. E aí a gente se conheceu, né? Foi uma
como
história...
a gente se conheceu?
Pois é, eu que te pergunto como
não,
é que foi.
Não, conta mais.
Eu e a Vanessa, a gente se conhece por um aplicativo pouco conhecido no mercado, muito pouco conhecido. Era uma preciosidade chamada Tinder. Eu gostava mais do Happn, mas eu usava o Tinder também. Isso foi ali em 2017.
Ainda tem, nem sei se...
Ah, acho que tem. E aí, em 2017, mais ou menos ali, meados de 2017, a gente se conhece pelo Tinder. A gente fica conversando durante quase 1 mês. E aí a gente vai sair, finalmente rola o primeiro encontro e a gente se conhece.
Mas você lembra que eu sempre te falo que foi a tua... Não era curtida que falava?
Como super era? Like.
Foi o pior super like que você deu na vida.
Você vai entender por que ela fala que foi o pior super like que eu dei na vida. Eu dei super like nela também. Né? Achei ela muito gata e tal, não sei o que. Li ali algumas coisas e tal, mas...
Furado.
Mas eu falei, pô, vamos conhecer, né? E aí a gente se conhece, toma um drink, não é?
É.
E aí, né? Nesse dia tava tendo jogo do Flamengo. Não, era do Vasco que tava passando.
Eu não lembro, que eu nem me ligava em futebol. Na verdade, eu não me ligo, a menos quando a gente tá junto.
É, a gente foi até pra um lugar lá perto de onde eu moro e foi muito legal.
Foi um domingo de tarde?
Não, foi uma quarta-feira. Foi uma quarta-feira.
Ah, é.
Foi uma quarta-feira à noite.
Não,
quarta-feira
à noite.
Nobre.
É, quarta-feira nobre. Foi à noite, a gente foi tomar um. Conversar, se conhecer pessoalmente, tomar um drink. Somente isso mesmo, gente.
Exatamente. E aí a gente se conheceu. Continuou me saindo durante alguns meses, acho que deu uns 2 meses.
E a gente saiu no domingo novamente.
Saímos num domingo novamente. E a gente ficou depois saindo toda semana. Pelo menos de 1 a 2 vezes na semana a gente estava se encontrando. E como ela tinha muitos clientes no bairro onde eu morava, ela usava como pretexto para ir lá me encontrar.
Ai,
e
nossa,
tal. E era incrível.
Eu vou te furar,
e ela saía. E ela saía muito apaixonada sempre, um olharzinho que não mentia.
Pois é, né?
E aí. Né?
Isso era pra te iludir.
Tá vendo? Pra me iludir, tá vendo?
Caí.
E aí, depois de um tempo, aí a gente começou a namorar uns 2 meses depois. A gente...
2 meses não, que você me enrolou muito tempo.
Não, foram 2 meses.
Não.
A gente se conheceu no dia 26 de julho, eu sou bom com datas, sou bom com... Eu tenho uma memória boa. 26
velho.
De julho de 2017, começamos a namorar no dia 5 de outubro de 2017. Façam as contas aí, que você vai ver que dá 2 meses e pouquinho, poucos dias. Então... É isso. E aí, vem o teu aniversário. A gente passa meses mágicos, né? Vem teu aniversário, um aniversário muito bom de lançamento, porque você fez a mudança de nome pra Dona Raposa.
Isso mesmo. Porque, assim, quando eu comecei, era Arte e Magia, né? O nome do buffet. E aí, com a minha separação, eu já tinha dado entrada no divórcio, isso iria mexer em algumas coisas. E eu resolvi mudar tudo, né? A empresa em si, e ela passa a se chamar Dona Raposa. E aí eu aproveitei o meu aniversário de 35 anos e fiz o lançamento da Dona Raposa, da empresa com um novo nome, né? E com um novo olhar, inclusive novo olhar poético, tudo isso.
Pois é, e aí veio, foi uma festa muito legal, ela aproveitou o aniversário dela para fazer esse lançamento, ficou uma decoração linda, um buffet lindo, tudo muito legal. Foi uma das melhores épocas na minha vida, porque foi um momento, foi uma época muito legal de ter vivido e que parecia um sonho, né? Parecia um sonho, era uma coisa muito legal que a gente estava vivendo. E aí entra, como o Vanessa faz aniversário no fim do ano, dezembro, né? Já ali quase, já meados de dezembro, a gente logo começa 2018, a gente
que
conversa...
Era um ano promissor, né?
Que era um ano promissor, eu também estava abrindo, né, o negócio, o meu próprio negócio também, que eu tive 10 anos de carreira no mundo corporativo, como eu já contei em muitos episódios aqui no Vem Comigo, e aí foi naquele ano, naquele finalzinho de ano que eu abri o meu negócio, eu vim atuando no ramo de mídias, com podcast, essa coisa toda, com a locução...
Na época que a gente fez uma parceria, né, que eu te propus a parceria de vir para Dona Raposa comigo...
Exatamente, e a Vanessa um belo dia chega e conversa comigo pra gente unir, faz uma proposta pra gente unir os dois negócios num só, e a gente começou a montar esse projeto, né, pouco a pouco pra juntar, e a gente tava começando a fazer uma mentoria, que você, na verdade, já fazia, e eu me juntei ao finalzinho dessa mentoria.
Sim, porque em determinado momento a mentoria passou a ser pro casal, né, e a gente chegou a fazer acho que duas reuniões...
Foi uma reunião. Na verdade, essa mentoria foi feita com a Aline Gomes, que já participou aqui de um bate-papo no Vem Comigo, no Vem Comigo número 20. Você vai ter que voltar lá atrás nos episódios para ouvir. Mas ela é psicóloga, consteladora familiar e foi algo incrível, né? Que a Aline fazia com a Vanessa, o trabalho que ela fazia. E eu me juntei a esse trabalho com ela.
E que era muito legal, porque ela na época, eu fui fazer mentoria para mães empreendedoras. Porque ela tem muito esse olhar, ela tinha muito esse olhar de cuidar das mães que empreendem, assim. E foi um divisor de águas, a mentoria com a Aline na minha vida foi um divisor de águas. Não tive oportunidade, tempo hábil para colocar muita coisa que eu aprendi com ela em prática por causa do meu atentado, mas que valeu porque foi um divisor de águas para a vida.
Pois é, nessa época eu já tinha chamado a Vanessa para participar do Vem Comigo, mas não deu tempo também.
Não deu.
Mas
a gente tinha metade só dessa história toda, né?
Exatamente. E aí a gente faz uma reunião com a Aline na mentoria, uma reunião eu e a Vanessa juntos na mentoria. E exatamente uma semana depois dessa reunião da mentoria, a gente teria a segunda reunião com a Aline. Mas aí, né, um dia antes dessa reunião, na verdade, no dia da reunião, na madrugada, horas antes dessa reunião acontecer, o que foi que aconteceu, Vanessa?
Assim, primeiro que eu vim de um final de semana muito agitado, eu trabalhei a semana inteira, de segunda a quarta, no pré-evento, e aí eu fiz festa na quinta, na sexta, no sábado, para cliente. No domingo, a minha filha mais nova, Isadora, tinha acabado de fazer 6 anos. E aí eu fiz o almoço de aniversário dela. E na segunda, eu fiz efetivamente a minha última festa, que foi um buffet de churrasco para a profissional que fazia meus bolos, que foi para a Cintia Lessa, uma profissional incrível. E aí foi uma noite muito legal, muito agradável. Então foi efetivamente uma festa que eu guardo com muito carinho, porque foi a minha última festa na prática, antes do atentado, né? Que aconteceu dia 11, na madrugada. Tinha um rapaz me chamando insistentemente no portão, isso era por volta de umas 4 e pouca da manhã. E eu moro num bairro que os vizinhos, quando precisam, chamam mesmo para socorro de madrugada e são sempre todo mundo muito solícito. São vizinhos de...
E você mora desde a infância também.
Eu morei, eu saí, morei fora, mas sempre voltava. Minha mãe sempre morou aqui, minha família, né, em geral. Então, assim, eu achei aquela insistência e talvez por uma confusão mental com sono... Eu associei a voz a um dos meus vizinhos. E aí, só quando eu abri a porta da sala, que eu acendi a luz, que eu cheguei num pedacinho assim da minha varanda, bem, bem curto, eu vi que não era, e vi que era um cara estranho, porém muito bem vestido, tá? Arrumadíssimo, bonitinho, com roupa direitinha, um rapaz jovem, muito jovem. E aí ele começou a me perguntar se eu era Vanessa, que trabalhava com festa. E por morar num bairro que eu nunca tinha ouvido nada disso, visto nada disso acontecer, Eu não estranhei. E eu falei, olha, eu vou pegar um cartão, porque essa hora não é hora da gente tratar de festa. Eu vou pegar um cartãozinho durante...
Que horas era isso?
Por volta de umas 4h20, 4h40 da manhã, por aí. E aí, graças a Deus, ele, talvez por ele ter pensado que eu não iria voltar, ele falou que era um assalto e disparou os sete tiros, na verdade. Né? Só que quatro pegou em mim e um deles, que foi o último, como é que é o nome?
Na direção.
É, mas assim, foi o último tiro, foi o que me deixou tetraplégica. Naquela linha, assim, que a gente faz de movimento, acredito que tenha sido o último. E aí, a minha grande sorte foi que eu caí para dentro da minha sala. Porque senão, se eu caio na varanda, ele terminava o serviço. E aí, começou todo o transtorno de vida. E o Flávio pode contar também a visão dele, como que nessa noite ele dormiu aqui em casa. Né? A gente era namorados ainda. E nessa noite ele dormiu aqui exatamente porque a gente ia para a reunião com a Aline logo no início da manhã. E aí você pode contar aí como foi a sua noite de terror.
É verdade. Né? Nesse ponto, né, quando a Vanessa ela atende o portão, ela foi alvejada ali. Foram 7 tiros disparados contra ela. Eu estava no quarto, né? Ela veio atender a porta. Né? Até tinha chegado a comentar com ela, pô, mas vamos te chamar essa hora, para que essa hora... Mas como ela conhecia o pessoal aqui ao redor, ela veio atender e aí foi uma surpresa, né? 7 tiros, 4 pegam nela. Eu não acreditei enquanto estava acontecendo, ainda fiquei dando, né? Fiquei aqui no quarto e ouvindo aquele barulho todo, cheguei a me jogar no chão. E quando eu senti que parei, eu levantei correndo, abri a porta da sala, mas muito temeroso sobre o que eu ia ver quando eu abrisse a porta. E quando eu abro a porta, a Vanessa tá no chão da sala, caída de barriga para cima, com um olhar extremamente assustado e totalmente ensanguentada, né? O chão, o piso era uma poça de sangue e eu vejo que ela tá extremamente ferida. Foi uma cena chocante demais. Eu nunca tinha visto nada de tão perto assim na minha vida. Foi realmente algo de assustar, mas eu percebi que a Vanessa estava consciente. Eu começo a olhar e vejo que ela tem feridas no ombro direito, que estava aberto, um dos tiros pegou ali. Vejo que a mão dela também está ferida, a mão direita, mas eu não consigo ter muita clareza do que era, e vejo muito sangue saindo da altura da clavícula dela. E era muito sangue mesmo. E a gente começou a fazer ali todo um tratamento na hora. Tratamento,
Na
né?
verdade, para esperar o socorro, né?
Esperando socorro. E gritando gente, chamando gente. Aqui ela tem os parentes morando tudo próximos, né? O irmão dela mora aqui na rua de trás, tia e prima na casa de cima. Os vizinhos todos a conhecem desde criança. Então todo mundo aqui perto, as pessoas foram começando a chegar. Mas era um filme de terror. Era uma situação extremamente. E eu olhava para o portão e eu não via ninguém. Quando assim que eu vim socorrer, fazer o primeiro socorro para Vanessa, né? E aí ele começa a vir tempos depois a ambulância, muita gente aqui perguntando o que tinha acontecido, o que tinha acontecido, e a gente sem saber explicar. Eu fui tentando perguntar para Vanessa antes ali naquele momento, mesmo ela naquela situação, ela foi me contando alguma coisa e que eu ali achei muito estranho, né? A gente foi começando a achar muito estranho. A ambulância vem.
Era assim, antes da ambulância, na verdade, chegou a minha amiga, que é enfermeira, e logo quando ela, nas primeiras coisas que ela me perguntou o que aconteceu, eu falava para ela que eu não estava sentindo o meu corpo, e eu não estava sentindo nada do meu corpo, do meu pescoço para baixo, e ela falava, não, relaxa, isso foi só o choque, é porque você está em choque. Eu falava para ela, não, eu não estou sentindo nada. Mesmo, né? E eu faço, tem até uma brincadeira que eu faço muito quando a gente está entre amigos, que eu falo, tá vendo? Todo perrengue de vida que eu passo hoje é por causa da Fabiana, que não me deixou fazer a passagem, porque ela fica com a gente, me balançando, fica com a gente. Então, assim, mas que foi de suma importância até a chegada do bombeiro.
Porque a gente depois foi descobrir, né, horas depois, que um dos tiros também pegou em um dos pulmões dela. Então, assim, a situação foi muito grave, muito séria, mas que no momento que a gente começou a socorrer aqui, a gente não tinha noção. Era uma cena assustadora, mas a gente não tinha noção da gravidade, até porque ela estava acordada, estava consciente, mas a gente estava achando tudo aquilo. Vanessa vai para o hospital, é levada para uma ambulância. Algumas pessoas vão e acompanham a ambulância, como o irmão dela, a mãe dela, o pai dela vai direto também para o hospital, os irmãos e tal. E aí começa toda aquela questão, né? Engraçado que a Vanessa teve uma coisa em particular que ela viveu quando ela começa a levar os tiros. E eu também, quando eu comecei a questionar para ela, também me vem algo na cabeça, mas naquele momento eu não podia falar nada, né? E o que, que veio na tua cabeça quando você estava levando os tiros? E o que, que foi que você sentiu ou que você ouviu uma voz que vem de dentro?
É assim, infelizmente, né? Quando eu comecei a levar os tiros, acho que no primeiro da que eu levei na mão, que foi para proteger o rosto, era como se uma voz muito clara falava o nome do meu ex-marido, que era Marcos Vinícius. E eu caí na sala me questionando por que, que aquilo tudo estava acontecendo, por que, que ele tinha tomado essa decisão de fazer o que fez, né? E que a gente só queria, eu só queria viver com as meninas, ser feliz com as meninas, com você, no caso. Mas isso, de alguma forma, feria ele. E aí, com todo desenrolado o dia, meia hora depois, ele tentou dar a entrada no hospital, que eu fui internada, que não foi o hospital de praxe, como seria, com todo mundo que mora em Bangu, Padre Miguel e Realengo, que seria levado para o Albert. Eu fui levada para um outro hospital, pela sacada do médico do bombeiro. E aí, 40 minutos depois, o meu ex-marido foi pego tentando entrar no hospital, dizendo que era meu marido e tudo mais. E aí começou, quando a gente chama, que ele começou a dar os tiros no próprio pé, porque ele começou a produzir provas contra ele mesmo. E infelizmente, com todas as investigações que teve depois, a gente acaba descobrindo que foi a mando dele, né? Por uma decisão infeliz, em algum momento da vida dele, ele resolveu virar um criminoso. E foi isso. Então, assim, a gente, hoje, ele ainda está foragido, tá? Não pode ser fichado como um feminicídio em si. Foi uma tentativa de feminicídio e homicídio, porque, como não foi ele que atirou, né? Ficou nesses dois âmbitos. Então, mas foi de uma tentativa de feminicídio. E aí a vida toda mudou, a dele e a minha, né? E a das minhas filhas e a sua, de certa forma.
É verdade. E aí, nesse momento, tudo muda, né? Tudo muda. Há uma mudança incrível e que a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, né? Sobre o que foram essas mudanças a partir da tetraplegia e desse crime, né, que ainda está impune. A gente vai falar mais detalhes sobre isso também. E essa foi a primeira parte do bate-papo com a Vanessa Pacheco, porque no próximo episódio a gente vai voltar com a segunda parte desse bate-papo, que está muito bacana, e a gente vai falar um pouco mais partindo dessa sequência aqui de onde terminou esse episódio que você acabou de ouvir. Então, eu te espero no próximo Vem Comigo, mas antes disso, como sempre, eu vou deixar um link para que você possa acessar e conhecer um pouco mais do livro Centelha Musical, que é um livro que une músicas com o que a gente pode aprender para a nossa própria evolução pessoal em autenticidade, em gestão das emoções. Eu usei músicas do indie rock e construí um livro digital em 10 capítulos, todos com QR Code para você ir direto para a música, para ter uma experiência sonora, musical, ouvindo a música que está acontecendo e, ao mesmo tempo, ver o que a gente pode aprender com aquela letra. São letras de bandas do indie rock, americanas e inglesas, que são muito legais, muito gostosas de ouvir e que trazem algumas lições, uns aprendizados interessantes de acordo com a interpretação que eu fiz de cada uma das letras. Então, se fizer sentido para você, clica aqui no link para você acessar o livro e adquirir a sua cópia. Tá certo? Então, nos vemos no próximo. Vem comigo!